PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, ao episódio 6 desta quarta temporada, semana de carnaval, mas não estamos aqui para palhaçada, estamos aqui para falar de coisas sérias e para me fazer companhia. Pronto, para me fazer companhia, Paula Ferreira Lobo. Paula, tu, apesar de estás a morar em Viseu, és de Vila Nova de Famalicão, que tem provavelmente o maior carnaval aqui da zona do Minho, por isso acho que tens propriedade para falares nesta altura do ano e faz todo sentido cá estares.
Eu sinto que isso foi uma forma de me chamar palhaça, mas gostei, portanto aplaudo-te. Só aqui uma nota, eu não sou de Famalicão, eu sou de Ribadavia, eu tenho muito orgulho da minha terra e as pessoas gostam.
Mas Ribadavia não é Famalicão?
Que por sua vez, sim, e por sua vez pertence a Braga, por sua vez pertence ao Minho, por sua vez pertence a Portugal,
pertence a Oriol. Mas Famalicão é um concelho, logo Ribadavia pertence ao concelho de Famalicão.
E Ribadavia é uma vila bem bonita, e Castro Sabento. Pronto.
Opa, não me lembro de alguma vez lá ter ido, por acaso, mas deve ser.
Vou-te levar a ver um jogo de hóquei em patins. Está aqui prometido.
E te contamos também com o Nuno Ferreira. Nuno, não sei se te gostas de mascarar.
Não, pá, lamento de desiludir-vos. Estavam à espera que eu vos dissesse que sim. Pá, a resposta é negativa. Não, não é muito a minha praia. Mascarar-me.
Quando eras, a gravar isto hoje e ele não foi para o carnaval.
Nem exatamente. Ele, nem eu, nem tu.
Mas eu trabalho amanhã. Vocês não sei, mas eu trabalho.
Eu não. Mas o que é que vocês... Quando vocês tinham que ir mascarados para a escola, iam de quê?
Opa, aqueles... Qual
é assim a vossa máscara marcante da infância?
Pintora.
Quando... Foste pintora?
Sim, tinha um fato. Eu tenho uma fotografia, depois eu mostro.
Ai, desculpa, pintora tipo pintora de casas, não pintora a Paulo Arrego.
Não, pintora a Paulo Arrego. Era uma... E depois eu mostro-vos. Mas tinha uma boina. Gira. Eu tinha pai 6 anos. Juro. E uma vez já fui de ecoponto também. Não desfilo sobre...
De ecoponto.
De ecologia. O tema era ecologia.
E fomos... foste de ecoponto.
Fomos umas quantas de ecopontos diferentes.
Ah, já percebi. Faz sentido. Se fosse hoje em dia, podias ir de tartaruga. Com uma palhinha no nariz.
Podia.
Bem, depois deste início muito à... Acho que foi um início muito à Bruna Leixo, por isso vamos passar ao ciclismo. E já que vamos falar, como é óbvio, da Figueira Champions Classic, e temos que falar da nossa estrela que apareceu na televisão, Nuno Ferreira.
Não fui o único, também lá estavas.
Eu estava, mas eu só apareci assim um bocadinho da careca a espreitar.
Opa, quanto?
Mas tu apareceste em evidência. E foste referenciado pelo Paulo Martins, não o teu nome nominalmente, mas o que estavas a fazer. Conta-nos, o que é que tu estavas a fazer na última subida do Parque Florestal quando o Remo Evenepoel passou por ti?
É uma excelente questão, eu já não me recordo o que é que estava a fazer. Estou a brincar. Não sei, deixa no ar. Será que era uma vénia pela sua classe demonstrada? Ou será que eu estava a mandar efetivamente o Remco abrandar um bocadinho?
Pois, os comentadores ingleses ficaram a pensar... Os comentadores ingleses ficaram a pensar que vocês estavam a mandar o pessoal abrandar, o Remco abrandar.
E nós não nos mandámos uma mensagem a dizer não?
Pois, não sei.
E a chamar os nomes?
Eles ficaram a pensar isso.
Pois, é a fama que nós temos lá fora.
Não, desculpa, alguém nos devia soltar a jihad Tuga, que era para eles.
E eu acho que é por causa disso mesmo, Paulo. Eles pensavam que o António vem lá atrás, juntamente com o Ruben Guerreiro, e já estão aqui estes maluquinhos Tugas a mandar o Remo Cabrandar.
Oh, estás a gostar? Não.
É verdade, pronto. Passando aqui a ciclismo, de facto, o Nuno apareceu de facto em evidência na emissão do Eurosport. Quando, se quiserem puxar atrás, é quando o relógio marca 4 horas e 15 de corrida, mais ou menos. quilómetros para o fim não marcava aquele relógio, infelizmente. Mas Paula, vamos falar da corrida em si. Remco Evenepoel atacou a cerca de 50 km na segunda passagem pela subida do Parque Florestal. Até lá, a Sudal mostrou ao que veio, controlou a corrida praticamente toda. Houve uma fuga inicial composta por vários corredores, principalmente das equipas portuguesas, que durou basicamente até à primeira passagem no Parque Florestal. Nessa altura ainda passaram dois corredores isolados na subida, mas que foram facilmente depois neutralizados. E depois o Remco atacou nessa segunda passagem, a mais de 50 km do fim, e fez aquilo que já é habitual, o que nós estamos habituados a vê-lo fazer várias vezes. Foi embora, venceu a corrida como quis. Houve ali algumas, digamos, tentativas. Primeiro o Isaac Del Toro, que chegou a andar intermédio. Depois alguns ataques de Mark Hirschi, António Morgado, Ruben Guerreiro. Mas a verdade é que o primeiro e segundo, o segundo e terceiro lugares até acabaram por se discutir ao sprint, ali entre um grupo de vários corredores, de 18 corredores, onde iam o Ruben Guerreiro e o António Morgado e outros nomes, nomeadamente o segundo, o Vitor Braiat da Intermarché, e o terceiro, o Simone Velasco da Astana. Foi uma corrida que valeu por esta vitória de Evenepoel, e claro, aquilo que sempre uma oportunidade que nós não temos muitas de ver as estrelas internacionais passar por aqui, e no caso uma estrela como o Evenepoel.
Pois, valeu por isso, porque eu acho que foi uma vitória mais que anunciada, não é? Acho que se perguntássemos a qualquer pessoa e obrigássemos a apostar num vencedor, acho que muito poucas pessoas não teriam apostado no Remco para ganhar. Eu acho que foi uma masterclass da Quickstep, que foi à Quickstep, à Sudal Quickstep, na verdade, que fez literalmente o que quis, pôs todo o seu plano na estrada, porque provavelmente não estava determinado que fosse naquele exato momento e naquele exato quilómetro, mas claramente que o plano era para o Remco atacar de longe para vencer. Remco Evenepoel, sabemos, faz tudo em estilo, até quando perde faz em estilo, como foi na Vuelta. Desta vez ganhou, que ele também ganha mais do que perde, e também ganhou com estilo. Não me parece que nesse ponto tenha grande história. Acho que até foi, acaba por ser importante para a própria prova. Eu ouvi algumas pessoas a falar disso, eu sei que na Eurosport também falaram disto, mas depois eu li algo, já não me lembro onde, peço desculpa se não citava, sobre esta questão, e acho que é importante, porque o facto de termos uma estrela do calibre de Remco Evenepoel a correr nas nossas estradas traz prestígio a uma prova que não nos podemos esquecer, que é apenas a segunda edição. Portanto, acho que foi...
É claramente mais importante o nome de Remco Evenepoel no palmarés da Figueira Champions Classic do que a Figueira Champions Classic no palmarés de Remco Evenepoel.
Obviamente. Acho que aí não oferece qualquer discussão. E o facto curioso, não é? O Quickstep acaba por fazer aqui a dobradinha, não é? As primeiras duas edições ganhas por corredores deles. Recordo-se quando passado venceu Casper Pedersen, num tipo de corrida muito diferente e que não tinha, obviamente, o nível de estrelas que tivemos este ano, e eu acredito que para o ano ainda teremos mais. Mas apesar de tudo, acho que foi uma corrida que acabou por ser interessante, porque por muito que o vencedor fosse mais ou menos anunciado, e acho que toda a gente sabia que ou calculava que o Remco ia atacar de longe para tentar ganhar, e pela forma como a Quickstep correu, acho que toda a gente percebeu que era esse o plano, mas todas as outras equipas também perceberam, mas saber o que ele vai fazer e conseguir ir atrás dele são coisas bastante distintas, como ficou bem provado. Mas gostei de ver a ousadia de Isaac Del Toro, por exemplo. O miúdo está aí com ganas. Gostei de ver também a exibição do nosso António Morgado, mostraram que estão aí também com vontade de se mostrar e a correr no seu país e foi, fez uma boa prova também. Ruben Guerreiro, que acabou por fechar top 10 e acho que isso também é interessante. Mark Hirsch, que me parece assim renascido. E também achei interessante depois no sprint final. Achei interessante e curioso depois de ver o resto do pódio. Não porque seja... Se estivesse à espera de outro pódio, na realidade não pensei muito bem em quem é que podia ficar em segundo ou terceiro. Ok, podíamos pensar lá está no Isaac Del Toro, no António Morgado e fins, mas da perspectiva das equipas, acho interessante que a Intermarché continue uma equipa sólida e que, ganhando ou não, mas é uma equipa que se tem debatido por pontos e por mostrar e solidificar toda a sua estrutura no World Tour, parece-me interessante nesse ponto. E a Astana, não é? Simone Velasco e todos os homens da Astana vão ter muito para andar para recuperar o estrago gigantesco que foi, o desastre gigantesco que foi a época passada. Portanto, também deu para perceber aqui já neste início de época algumas questões. E acima de tudo perceber que a Sudal Quickstep é uma equipa 100% com o Remco. E nesse ponto vai ser interessante vê-lo olear cada vez mais os seus colegas, né? os seus gregários para aquele que será o grande objetivo do ano dele. Portanto, acho que temos aqui um início de temporada bastante interessante.
Nuno, eu não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre a Figueira da Foz. Vejo que a Paula também já fez aqui um bom apanhado e tu
tiveste... Peço desculpa.
A oportunidade também de comentar. A verdade é que a Paula falou desta equipa já bem aliada da Sodal, que vai estar, se não me engano, repetirá a mesma equipa que esteve na volta, aqui na clássica da Figueira, na volta ao Algarve, onde vamos ter outra parada de estrelas, aqui talvez já com uma start list ainda melhor, até porque temos mais equipas mais fortes, como é o caso da Ineos, como é o caso da Team Visma Lisa Bike, que vem ainda engrandecer, agora, que vem ainda engrandecer mais a start list. Se na Figueira já foi bom, e foi um espetáculo, digamos, onde Evan Pohl atuou sozinho, no Algarve ele também é o grande favorito, mas há aqui mais nomes para estarmos de olhos nestes 5 dias depois da folia do Carnaval. Os olhos continuam focados no ciclismo e com esta volta ao Algarve, que já terá aqui um patamar bem jeitoso e com vários nomes interessantes. Já comentávamos ainda antes de começar a gravar, para além do Evan Pohl, temos o Gogan Aert na Lidl, temos a Ineos, traz uma equipa bem forte, temos Ute Van Aert e Sepp Kuss por aqui com a Visma, a UAE com o Morgado, a Movistar neste caso acaba por não estar, ao contrário do que esteve na volta, nesta clássica da Figueira. Vai ser uma volta ao Algarve também bem interessante de acompanhar com estas estrelas internacionais.
Sim, talvez o ponto até para falar sobre a Figueira e para finalizar o assunto, talvez já este ano aqui tivemos uma melhor start list, talvez para o próximo ano aqui, se possível, aqui uma destas grandes que não estiveram presentes e que vão estar no Algarve, e para aproveitar aqui esta sinergia que a volta ao Algarve e a clássica da Figueira podem fazer entre si, talvez aqui uma Visma, uma Ineos ou até mesmo a Bora no próximo ano estando presentes, seria ainda mais importante para a própria competição, que este ano, em face até do, embora que é a segunda edição, o ano passado foi a primeira, mas foi possível ver que já deu aqui um salto qualitativo. Falando do Algarve, sim, acho que aqui a Quickstep e o caso do Remco vão ter aqui uma concorrência mais forte do que tiveram na Figueira, em face destas grandes equipas que vão estar aqui no Algarve e que não estiveram na Figueira. Ainda assim, e até em face desta fenomenal exibição que o Remco fez na Figueira, acho que detém o maior favoritismo para poder vencer aqui a volta ao Algarve. tenho aqui as etapas, são as habituais. Eu, do que tive a ler e do que tive a oportunidade de ver, creio que a etapa da Foia está um pouco talvez mais dura, com alguma montanha anteceder a sua chegada no Alto da Foia. Imagina assim, é a tradicional chegada no Alto da Foia e depois a chegada no Malhão, ou seja, são duas etapas que o Remco conhece bem e que não será nenhuma surpresa que ele as possa inclusivamente vencer, e depois o contrarrelógio, uma das suas principais armas. Portanto, em face disso, não tenho nenhum problema em a dizer. Ele já venceu a Volta ao Algarve as duas vezes em que esteve presente antes, portanto, provavelmente ele é o principal candidato a fazer aqui um hat-trick na Volta ao Algarve. Ainda assim, como tu me referias, mencionaste aí alguns nomes, acho
aliás,
que aqui...
se calhar tu referes o contrarrelógio. O contrarrelógio pode ser um dos grandes pontos de interesse, porque para além do Remco, vamos ter simplesmente Gana, Stefan Kung e Wout van Aert.
Sim. E também tens o Wissinger.
Sim, o Wissinger. Mas
sim, o Wissinger para geral alguns, talvez não.
Sim, mas eu estou a falar do contrarrelógio, propriamente dito, alguns dos melhores contrarrelogistas a medirem forças aqui nesta volta. Só faltou o Jorge Vatarling. E estavam todos.
Exatamente, estavam cá os craques todos do contrarrelógio. Mas sim, é uma das armas do Remco e acho que ele conseguirá. É certo que o contrarrelógio não tem aquela extensão que já vimos ter na Volta ao Algarve noutros anos, mas ainda assim são 22 km e por vezes até assistimos em grandes voltas a contrarrelógios mais curtos. Portanto, é um contrarrelógio que favorece os puros contrarrelogistas, mas o Remco também é um deles, embora que se tivesse aqui um bocadinho maior dureza, talvez fosse melhor para ciclistas como o Remco. Ainda assim, acho que é um dos pontos fortes e por isso é que eu digo que ele, neste momento, à partida, antes da prova começar, atribui-lhe um bocadinho maior favoritismo do que os outros. Só que, como tu agora citaste, e até analisando as últimas voltas ao Algarve, há aqui a questão dos contrarrelogistas, e basta olhar para a classificação do ano passado, vimos que o Filipe Ganna ficou a 2 segundos de vencer a volta ao Algarve, e nós já vimos o Ganna fazer boas prestações em etapas, em grandes voltas de média montanha, a trabalhar para outros corredores, e numa volta ao Algarve tão curta, em que tem uma chegada na Foia e no Malhão, que um Ganna com interesse em querer vencer, e caso consiga vencer o contrarrelógio e ter ali uma boa vantagem, também temos de os considerar aqui um dos principais candidatos, assim como o Wout van Aert, porque não é muito comum vermos-lo aqui a fazer no Algarve. Estou curioso para perceber o que é que ele poderá fazer, mas ainda assim, se pensarmos no van Aert, etapas como o Malhão, como a Foia e o próprio contrarrelógio também se acabam por enquadrar perfeitamente para ele, ao invés de um bocadinho se criar nomes como
o van Aert vai-se testar para o giro também, digo eu.
Sim, mas sim. Ao invés de um bocadinho se criar de um Sepp Kuss ou de um Geraint Thomas, que não tem aqui muita aquela dificuldade nas etapas de alta montanha que eles gostam tanto de ter.
O Thomas vai de férias. O Thomas é um reformado inglês, não voltou
ao isso. E por isso mesmo é que na Ineos, aqui o Ganna e até nomes como o Pidcock e o Arzman também serão aqui uma concorrência interessante. Obviamente que nós não sabemos em que... É praticamente a primeira corrida que eles vão fazer do ano. Não sabemos se eles vêm para aqui para preparar ou já para tentar vencer. Do Remco, à partida na Figueira de Foz, eu e o David falávamos aqui na semana passada que o Remco para ir à Figueira não era para fazer férias. Eu não sei se algum destes nomes ainda quer ir ao Algarve apenas para ganhar algum ritmo ou não, destes grandes nomes, mas ainda assim, olhando aqui à start list, estes nomes que eu citei, e juntamente com outros, como o David também mencionou, o Togo Ganar, também parece-me ser um nome interessante e que o perfil da volta ao Algarve se pode enquadrar para ele. E ainda também, para mim, há aqui dois nomes que, embora sejam duas incógnitas, mas eles até se têm andado bem nos últimos anos com os aras do Algarve, que é o vencedor do ano passado, o Dani Martínez, e também o próprio Sérgio Higuita, que já venceu etapas na volta ao Algarve, também poderão ser dois nomes a ter em conta. Ainda assim, eu atribuo o maior favoritismo ao Remco, no entanto, aqui a concorrência terá outro nível e haverá aqui nomes a ter em conta, nomeadamente nomes que são fortes no contrarrelógio e que costumam passar bem nas grandes voltas à média montanha, nomeadamente como o Filipe Ganna e principalmente o Wout van Aert, que eu acho que poderá ser talvez aqui o maior rival do Remco.
Paula, tirando estas estrelas que falamos em termos de classificação geral, há aqui uma também duas oportunidades para os sprinters. Não temos aqui nenhum sprinter de, digamos, das principais figuras. Pois, eu ia dizer o Demar, a principal referência, mas não tens o Jacobsen, não tens o Philipson, o Jonathan Milano, o Caleb Ewan.
São ótimas notícias para o Demar.
Mas diria que o Gobemar vem aqui a testar o seu comboio da Arkeia, Garvan Thyssen na Intermarché. Estou curioso para ver se o Yuri Leitão consegue de alguma forma desafiar estes nomes grandes. Matteo Trentin também vem agora de fazer terceiro na clássica de Almeria. Não é próprio, já tivemos aqui em outros anos outros nomes.
Sim, a outra vida.
Acho em outra altura, que... Gray, Paul Cavendish e tudo mais, mas ainda assim nomes interessantes para o sprint. Dizias, Nuno?
Não, também pelo menos está prevista a sua presença o Magnus Cort. Ele ano passado conseguiu vencer duas etapas na Foia e também uma etapa ao sprint, portanto nunca podemos descartar, em face dessas ausências desses sprinters de maior nomeada, que o Magnus Cort também possa ser aqui um dos principais candidatos a vencer essas duas etapas tradicionais para os sprinters que temos aqui no Algarve.
Sim, claramente que não é descabido. Eu também estou como tu, estou curiosa para ver o que é que o nosso Yuri pode fazer, aproveitando lá está a ausência de muitos nomes de referência, mas alguns nomes de renomada. Eu acho que eu sei que o Demar agora foi para a Arkeia, mas o Demar não deixa de ter o palmarés que tem e não deixa de ser um dos melhores sprinters que vimos correr nos últimos anos. Eu sei que ele saiu, pronto, depois ali, este último ano passou um bocadinho ao lado de tudo, mas também sabemos bem os contornos que envolveram a saída dele da Groupama. Portanto, parece-me que não, parece-me prematuro já colocar aqui o Demar num segundo patamar de sprinters. Mas como tu disseste, também uma nova equipa, tem que testar o seu comboio, vamos ver no que dá. O Yuri, eu acho mesmo que ele é um sério candidato a uma vitória nessas duas etapas, acho que de certeza que elas têm em mente, e não, pronto, perdoa-me aqui o nacionalismo, mas eu por acaso gostava de assistir a vitória de Yuri Leitão. Não é só questão do nacionalismo, eu acho que alguém que tem o sucesso que ele tem na pista, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar por traduzir esse sucesso também, ou parte desse sucesso, na estrada. E parece-me que pode ser aqui
no ano passado ele já teve algumas vitórias importantes e tudo mais. Claro, ainda não foi contra um pelotão deste nível.
Pois, mas lá está, ele vai gradualmente batendo-se com mais e melhores nomes, e parece-me que isto também é importante para o desenvolvimento dele. Mas a verdade é que a Carra Rural também tem uma equipa aqui interessante, tendo em conta que é uma equipa, não é da principal escala, não é? Tendo em conta todas as limitações, também parece-me uma equipa interessante. E dentro daquilo que possam ser potenciais perspectivas de vitória em etapa, certamente que o Yuri nas etapas de sprint são provavelmente as melhores hipóteses que a Carra Rural tem, não desfazendo ninguém.
E falando em sprinters também, esqueci-me de referir há pouco o Kasper Van Uden, que venceu uma etapa na Volta à Arábia Saudita e teve na discussão de todos os outros sprints. Veremos se a jovem estrela da DSM também entra aqui nas contas, nas batalhas pelos sprints. Nuno, não sei se queres deixar aqui uma última nota para António Morgado, que vimos em excelente medida na Figueira, e também Rui Costa, que se estreia, não esteve na Figueira, e que certamente penso que querão os dois estar bem nas etapas mais duras. O contrarrelógio deve-os pôr fora da discussão da geral para ambos. Ainda assim, não sei se ambicionaram um top 10 no final é fazível. Acho que o Rui Costa no ano passado foi exatamente décimo, se não me engano, exatamente décimo, e tentou na altura discutir quer a chegada ao Malhão, quer a chegada à Foia. O Morgado vimos aqui numa boa forma. Tentarão os dois portugueses deixar a sua marca na prova?
Sim, e tu agora mencionaste as duas etapas nas quais eles mais podem ter algo a dizer, tanto o Alto da Foia como o Malhão enquadram-se perfeitamente nas características, tanto um como do outro. Acho que para o Rui, talvez neste momento seja mais fácil ele poder discutir na Foia do que propriamente no Malhão, porque as últimas chegadas à Foia, o Rui, basta recordar o ano passado, esteve bem, esteve na luta e consegue-se posicionar bem, vai chegar a priori um grupo ainda com alguns elementos, e creio que o Rui sempre é bom nesse tipo de sprints e poderá ali ter uma palavra a dizer. No Malhão, eu acredito até mesmo que a questão da geral possa ser difícil. Sabemos que nem sempre a fuga nessa etapa também costuma vingar, portanto acho que talvez nessas duas etapas acredito que tanto o Rui como o António possam fazer alguma coisa. No caso do Rui, mais para a Foia, e depois mais no caso do António, aí sim eu acho que tanto na Foia como no Malhão espero ver o António com aquele espírito que já nos habituou, sempre ao ataque, também o que fez na Figueira, nunca desistir, nunca baixar os braços. É um ciclista combativo que vai à luta, portanto é disso que gostamos, e acredito que também por estar a correr em Portugal talvez isso lhe dê um bocadinho mais de motivação. Está aqui numa Emirates que não tem propriamente um daqueles grandes líderes da equipa que costumamos ver ao longo do calendário do World Tour, portanto aqui uma equipa que me parece que vai ter aqui alguma liberdade, talvez aqui a aposta na irreverência do António e do Del Toro, e um bocadinho darem-lhes aqui uma carta branca para os miúdos tentarem brilhar. E tanto numa etapa como noutra, no caso do Rui e do António Morgado, eu espero que eles possam ter aqui algo a dizer. E como mencionaste também, no contrarrelógio já é mais difícil para ambos, portanto, mas nas duas chegadas em alto, eu acredito que tanto um como o outro tenham algo a dizer, e que até o António, neste caso, já com as corridas que fez, possa ter aqui talvez aqui um bocadinho mais face ao Rui, e possa, acredito eu, fazer uma gracinha, e tanto um como no outro, no final, lutar ou estar perto do top 10 final.
Esqueci-me do nome. Do Edward Sundes, na Lidl Trek, porque ele o ano passado fez uma volta excelente, na minha opinião. Eu também estou curiosa para ver o que é que ele pode fazer numa concorrência menor do que a que tinha, em termos de grandes nomes, do que a que tinha na volta. Estou para ver o que é que ele também pode fazer neste ranking de época no Algarve, nessas duas etapas em particular. E me esqueci de falar deste.
Também esteve na Figueira, mas como é óbvio, as Sim. coisas não eram para ele.
Não era para ele.
Mas eu estava a dizer, não faltou o ciclismo esta semana. Por isso, eu não vou estar aqui a recapitular todos os resultados. Vou deixar aqui apenas alguns apontamentos. Nesta segunda-feira, clássica de Ryan, se não viram, vejam, porque Oyer Lascano, se bem se lembram, aquela grande corrida que ele fez no ano passado na Dvorsdor Vlaandre, onde foi segundo, tal como nesse dia, deixaram-no hoje para a fuga, e o homem ganhou depois de 90 km em fuga. Por isso foi uma excelente exibição do campeão espanhol, que não custa nada relembrar, teve a sua primeira vitória de sempre numa etapa da Volta a Portugal, numa chegada a Viseu. Na Volta a Portugal, naquela Volta a Portugal, a edição especial, aquela do Covid. Por isso, vai, quando o Ayer de Lascano ganhar assim uma clássica importante, nós vamos poder gabar-nos que a primeira vitória dele foi na Volta a Portugal, tal como dizemos sempre que a primeira do Pogacar foi na Volta ao Algarve. E depois, o World Tour feminino teve o Aya Tour, que viu Lotte Kopecky mostrar que, afinal, é sprinter, é corredora de clássicas, é contrarrelogista, e, tal como já tinha deixado entre linhas no Tour do ano passado, também é trepadora, porque ela venceu a chegada em alto e, por consequência, venceu a classificação geral. Bateu a Neve Bradbury, bateu a Mavi Garcia, bateu a Gaia Rialini, bateu toda a gente, a Elisa Longo Borghini, a vencedora em título, e conquistou a classificação geral com 13 segundos sobre Neve Bradbury da Canyon-SRAM. Nas outras etapas, duas vitórias para Lorena Vives, e na última etapa venceu Amber Crack da Française du Jassouet, também em fuga, conseguiu resistir à aproximação do pelotão e viu Lorena Vives ser segunda. Mas fica este apontamento: a campeã do mundo Kopecky mostrar que é pau para toda a obra. Uma curiosidade que vi esta semana também, depois desta vitória dela, ela acho que já é terceira ou quarta vitória dela desde que se sagrou campeã do mundo, ainda nenhuma com a camisola de campeã do mundo, porque ela tem sempre a camisola de uma classificação qualquer para vestir, por isso a de campeão do mundo está sempre guardada no armário. Para a semana, para além da volta ao Algarve, haverá também a volta à Andaluzia, aqui do outro lado da fronteira. Normalmente as etapas da Andaluzia são primeiro que as do Algarve, dá para ver as duas em sequência, se bem que uma start list um pouco menos forte do que a que teremos no Algarve, mas onde teremos a participação de Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro, os dois ao serviço da Movistar. E agora, vamos. Aí temos também a estreia de Juan Ayuso na UAE Emirates. A estreia não, porque ele correu também hoje na Clássica de Ryan, mas a sua primeira prova por etapas. Hoje foi só para aquecer. E agora, para terminar, para não falarmos aqui só de provas, vimos analisar uma proposta que surgiu na semana passada do senhor Eusébio Unzué. Um dos históricos diretores desportivos do ciclismo mundial. Quando falamos de diretores desportivos, normalmente aqui é para falar mal de Patrick Lefebvre, mas desta vez é diferente.
Não é para falar mal, é para constatar que ele é um burro. Pronto. Paulo, não é falar mal sobre verdade.
E já que interrompeste, o que é que o senhor Eusébio Unzué sugeriu esta semana, ou melhor, na semana passada, foi numa entrevista que ele deu à L'Equipe antes do Tour da Colômbia, que decorreu também esta semana e que já agora foi vencido pelo Rodrigo Contreras.
Ora, o senhor Unzué, que nós também às vezes falamos aqui, também não é propriamente para elogiar, mas desta vez é para elogiar. Pelo menos eu vou elogiar porque... acho que faz falta. Eu já que disse. Isto é que é a terceira season que eu faço. Isto é season 4, portanto, a terceira season que eu faço. Eu ando há 3 seasons a dizer que acho que por vezes falta um bocadinho de massa crítica e de conversas francas e de ideias para cima da mesa para debater e para melhorar o ciclismo. Pronto. E esta proatividade do senhor em demonstrar que pensa efetivamente sobre a modalidade, acho que é de louvar e é de quem gosta efetivamente da modalidade e que está preocupado com o desenvolvimento e com a sustentabilidade da modalidade, e eu acho que isso é de louvar, independentemente de se concordar ou não, e eu só concordo com metade do que ele disse. Pronto. O que é que ele disse? E corrijo-me, ajuda-me, David, se eu me estiver a falhar alguma coisa, ok? Pronto. O senhor, uma das coisas que propôs foi, quando um ciclista começa uma prova, nomeadamente uma grande volta, e tem um acidente numa das etapas, ele propôs que esse ciclista possa não terminar a etapa, mas, caso esteja em condições de partir no dia seguinte, poder continuar em prova. Ora, ele foi específico, não é? Ele falou de casos, e bem, e este é o ponto em que eu concordo com ele, são seres humanos em cima das bicicletas. Okay, acho que às vezes a nossa idealização do alto, os sítios fortes, do lema dos Jogos Olímpicos, não é? Às vezes esquecemos um bocadinho que são seres humanos ali em cima da bicicleta, e nós muitas vezes aqui louvamos, aqui, nós aqui e toda a gente, não é? Louvamos o facto destes homens e destas mulheres aguentarem com mazelas inacreditáveis em cima da bicicleta, mas isto é desumano, na verdade, só porque pelo nosso espetáculo. Não faz muito para o nosso entretenimento, não faz muito sentido, efetivamente. Até porque depois às vezes vimos a descobrir que são umas elas graves e que o ciclista tentou até à última, porque sabe que se não terminar não pode continuar no dia a seguir e não sabe muito bem o que é que tem, porque como o Unzué disse, só se fazem exames depois deles passarem a linha de meta. E a mim parece-me que é razoável que se tenha esta discussão. Eu não estou a dizer que tem que se implementar amanhã, estou a dizer que esta é uma discussão que faz todo sentido, porque antes de mais nada temos que preservar a integridade física dos atletas, ponto final. Eu acho que isto só quem tem vistas muito curtas, e vou dizer isto assim, é que pode não querer ter esta discussão, e vou repetir, é ter esta discussão, não é não vamos implementar no Tour deste ano, ok, gente, calma, mas ter esta discussão parece-me sensato a todos os níveis. Depois a outra questão que ele também propôs, que é, durante a primeira semana de uma grande volta, se um ciclista se tiver uma queda e tiver que ser forçado a abandonar, como foi o caso do Henrique Mas, por exemplo, que ele próprio deu, não é? Que abandonou no primeiro dia do tour, que esse ciclista possa ser substituído. Ora, com isto eu já não concordo. Porque eu percebo o argumento, percebo que a testar e a falar de alguma coisa tinha que obviamente haver uma baliza e não, ninguém ia substituir ciclistas na segunda, muito menos na terceira semana, mas aqui já me deixa um bocadinho apreensiva, porque mesmo que seja ele dá ali tipo uma semana, que no último dia da primeira semana vais substituir um atleta, mas esse atleta depois tem menos não sei quantos quilómetros nas pernas. Não me parece que depois aqui haja, pois o sentido de justiça na competição não fica um bocadinho comprometido, particularmente se estivermos a falar de substituir um líder, que foi efetivamente o exemplo que ele usou. Portanto, com esta já não concordo tanto, ainda que admito, mais uma vez, que se possa ter este debate. Não sou contra debaterem-se as ideias. Eu não concordo. Mas podemos ter este debate, se calhar devemos ter este debate, porque o ciclismo tem que se adaptar aos tempos modernos, e deixa-me terminar com isto. Tolinhos como nós e muitos dos nossos ouvintes, sim, eu chamei tudo a gente, mas vamos ter incluir, que gostam de ficar sentados 4 ou 5 horas ou mais a ver provas de princípio ao fim, são uma espécie de extinção, ok? E para o desporto não entrar também, este desporto em particular, numa espécie em vias de extinção, é preciso repensar muita coisa. E particularmente o primeiro ponto, não é? Falta de humanismo em algumas das cenas que nós vemos em cima de uma bicicleta, se calhar é um belíssimo primeiro ponto para começar esta discussão.
Eu concordo integralmente com a primeira parte, e sou a primeira parte de do corredor eventualmente poder sair e voltar no dia seguinte, e ele até diz se tiver que ficar com o tempo do último corredor mais X tempo definido pela organização, acho que faz sentido, principalmente se for, por exemplo, uma queda numa parte final da etapa, ou quando existe tipo uma grande queda coletiva, como foi, por exemplo, estou-me a lembrar do caso do Tour 2001, o famoso caso do cartaz, não é? Que houve uma grande queda coletiva e vários corredores tiveram ali mazelas. E também a ideia das substituições. Não, eu não a excluo de todo. Não sei qual é a opinião do Nuno. Acho que a ideia das substituições não a excluo de todo, mas para mim tem que ser com critérios muito rígidos para que a substituição possa ser colmatar uma, ou seja, ser um minimizar dos danos, das perdas que a equipa tenha porque o seu corredor tenha que abandonar, e não digamos, e não que possa ser um estratagema para tu introduzires um corredor mais fresco na corrida. E até tenho, digamos, o plano bem definido, mas quero ouvir o Nuno primeiro.
Ok, vou acordar por esse plano, porque o meu ponto é mesmo esse, eu subscrevo tudo o que a Paula disse. Acho que aqui esta ideia do Unzué na questão do atlética, do atleta, e aquela questão das quedas, eles por vezes continuarem, sabemos lá nós em que estado, para continuar nos dias seguintes, e vemos aquele sacrifício, aquele sofrimento que louvamos e não sei mais o quê, mas depois que eles estão ali completamente a sofrer, se fôssemos nós, só queríamos é provavelmente ir para casa, e o que é certo é que eles estão lá e continuam. Mas eu acho que aqui a questão fundamental destas declarações do Unzué é essa questão, David, é quem é que vai aqui averiguar a imparcialidade deste tipo de questões das quedas, da gravidade das mesmas, Porque nós sabemos que, ok, há muitas há sempre aqui muitas teorias e esta modalidade que nós tanto gostamos é muito propícia a isso. E, de facto, eu acho que poderia haver sempre aqui alguns estratagemas ou algo do género. E, para mim, neste momento, estou ansioso para ouvir o que é que tu poderás me dizer, mas eu acho que haveria sempre aqui a questão de haver sempre alguém a possivelmente tentar contornar um pouco isto. Quem é que iria investigar se uma queda, por exemplo, era ou não era... impeditiva de continuar. Vão dizer, ah, ok, os médicos, será uma equipa idónea, etc. Mas já estou mesmo a ver os filmes. Depois os médicos vão variar de prova para prova ou não? Depois vai haver a questão, ah, mas a equipa médica é francesa e a equipa de ciclismo, neste caso, é também francesa ou é espanhola ou é italiana. Depois vão dizer, uns vão dizer que não dá para continuar, outros depois vão vir dizer, ah, afinal dava para continuar. Eu acho que, pelo menos...
Não, se me permite, isso é uma questão, isso parece-me óbvio, mas eu nem acho que seja só isso. É porque, repara, David, eu estou a dizer isto que é para depois tu explicares tudo de uma vez. Repara, um corredor tem uma queda, depois não continua e não é substituído, ok? Não é sobre a equipa, aquela equipa em si fica reduzida. Isto depois muda as circunstâncias de corrida, não só para a própria equipa, não é? Que foi o foco do Uzué, mas também muda as circunstâncias de corrida para outras equipas. E se calhar, dependendo depois de quem sai... abre outras perspectivas, as equipas até se calhar mais, imagina, quando é um corredor de uma equipa maior, o facto de cair, se calhar abre aqui outras hipóteses, a fugas numa outra etapa, a outro tipo de sprinters, a equipas mais pequenas, eu acho que depois de qualquer das formas é, essa substituição depois vai sempre, quer dizer, as equipas grandes, a jumbo, né? que ele tem qualidade que nunca mais acaba. Se tem a oportunidade de substituir um corredor, pronto, ok, entreguem lá a bicicleta, literalmente. Estão a perceber o que eu quero dizer?
Eu compreendo perfeitamente, e aliás até nós não costumamos aqui falar muito de futebol, mas até quando se introduziu as cinco substituições no futebol, falava-se exatamente que seria mais benéfico para as equipas mais fortes e mais ricas, porque têm a oportunidade de ter melhores jogadores e podem.
Mas também houve o argumento sempre... da saúde aí, sim, sim. Com a sobrecarga de jogos e afins.
Sim, podem sempre colocar mais jogadores. Então, a minha ideia, indo à, digamos, à letra daquilo que me parece que é a ideia do Unzo, é que é minimizar os danos em caso de uma queda, e lá está, e muita gente começou a construir teorias da conspiração de como é que o AE ia fazer com que o Adam Yates substituísse o Michael Bjerg antes das etapas de montanha. E eu acho que a intenção não é essa, e lá está, e muita gente entrou em teorias da conspiração. E quando se pegarmos em exemplos objetivos, por exemplo, no ano passado, no começo da Vuelta à Espanha, quando foi aquele contrarrelógio desastroso, o Lawrence de Plus caiu, abandonou logo no contrarrelógio por equipas, a Ineos ficou sem ele. Eu acho que não iria mudar nada na justiça desportiva se ele pudesse ser substituído. Agora, como eu disse, acho que tem que haver regras rígidas. Por exemplo, apenas permitir que essa troca aconteça uma vez, aconteça até determinado ponto da prova, e acho que esse determinado ponto da prova não precisa de ser necessariamente, por exemplo, a primeira semana. Pode ser até ter percorrido X% dos quilómetros totais, seja 20, por exemplo, ou até se decidir que... ou até fazer uma ponderação sobre... ainda tem que haver uma determinada percentagem do pelotão num limite de tempo para que não se troque corredores já com a classificação geral em movimento, e não possa haver, digamos, essa, como é que eu vou dizer, essa manha, e eventualmente até mesmo só em casos de fraturas, para que, lá está, para que seja apenas um minimizar dos problemas e não uma estratégia. No ano passado, o Henrique Mas e o Carapaz tiveram que abandonar na primeira etapa. Acho que eles eram os líderes de equipa. Acho que as equipas não iriam beneficiar em nada de poderem colocar outro corredor. Iam apenas minimizar o dano. Acho também que esse corredor que iria substituir tinha que estar designado à partida, tinha que já acompanhar a equipa na prova, fazer, por exemplo, ter que fazer, ter que estar na caravana, estar dentro de um dos carros da equipa, eventualmente ser controlado também. Até podiam fazer, por exemplo, que esse corredor, mesmo já passado o período de substituição que fosse válido, não pudesse correr outra prova enquanto essa está a decorrer, ou seja, para haver ali uma, para também não ser vantajoso tu teres um excelente corredor ali de reserva que depois não pudesse utilizar durante mais nenhuma altura, e que até pudesse correr o risco de não o usar mesmo e ele ter que ficar parado. Mas acho que com as devidas regras dá perfeitamente para testar isto. Eu não estou a dizer que é como tu disseste, Paula, não vai ser para fazer este ano no Tour, mas suponho que daqui a 2 anos vamos, planeiam, fazem aqui um projeto piloto e vamos testar isto na Volta à Espanha de 2026.
Eu acho difícil, eu concordo em parte com o que tu disseste, não tenho dificuldade em achar, em concordar com outras coisas. Agora, a mim parece-me que, acima de tudo, além do debater e de debater e de trazer ideias para cima da mesa, como foi exatamente aquilo que tu fizeste, eu acho que isso é muito importante, dar ideias e exemplos, lá está, de como poderíamos limitar isto
para que não fosse sabes o que é que me deixou mais espantado? Foi que, em vez das pessoas começarem a pensar como é que a regra podia ser aplicada de uma forma justa, começaram a pensar estratagemas para violar a regra. Parece que são todos.
Mas isso é o que a modalidade tem sido nos últimos tempos. Infelizmente é assim.
Somos todos uns especialistas.
Numa modalidade altamente marcada por casos, escândalos de doping, percebo que as pessoas tenham. Que o primeiro pensamento das pessoas vá para aí. Agora, a mim parece-me que o ponto-chave aqui é. Debater, trazer ideias como tu trouxeste, e eu acho que, por exemplo, essa questão da limitação, achei interessante a questão de ter que designar a partir do corredor e ele não poder correr, mesmo depois do tempo passar, isso parece-me uma limitação que poderia ser interessante. Agora, o que eu acho é que isto não. Se isto não sair do papel e não testarmos efetivamente, vamos estar sempre aqui num plano teórico e nunca vamos chegar a conclusão nenhuma, porque vamos estar sempre aqui numa perspectiva de eu acho isto, eu acho aquilo. Eu acho que precisamos de exemplos concretos. Agora, parece-me difícil, vou dizer isto assim, que algum dia isso seja testado, comece por ser testado numa grande volta. Não, isso tem que ser testado em provas de uma semana, primeiro.
Mas eu também acho que em provas de uma semana não tem a mesma,
eu
a mesma relevância.
Mas,
ou seja, é relevante numa grande volta, porque é uma grande volta e porque são vários dias onde a equipa.
Eu vou-te explicar porque é que eu acho que tem que ser testado primeiro numa provas de uma semana, por exemplo, na Volta a Portugal, que é uma prova que não é uma grande volta, mas tem mais que uma semana, por exemplo. Não é pela questão do funcionar ou não, é pela questão do modelo e desses pormenores das regras. Porque tu não podes passar para uma grande volta sem estares muito bem balizado. Não me parece execuível e não me parece que as próprias organizações das provas fossem querer submeter-se a esses testes.
A serem o teste.
Não me parece, de todo.
Eu quando vi, gostei da ideia e não sei se foi por ver tanta gente a tentar desde logo ludibriar a regra que pensei como é que ela poderia de facto ser implementada de uma forma correta. Mas acho que, como tu disseste no início desta questão, é deixarmos de ser também meio masoquistas com o ciclismo, e que lá, porque nos anos 90 eles subiram o Passo de Gávea e estava a nevar, que agora os corredores vão ter que subir sempre que esteja a nevar. E outros exemplos. Antigamente os corredores não podiam fazer trabalho de equipa, e agora é a coisa mais elementar que existe. E parece que estamos aqui todos negacionistas da evolução. Não sei se algum de vocês quer apresentar mais algum argumento para este tema. Já agora, também acho super otimista de quem é crítico da regra achar que o diretor técnico da Movistar propôs isto com uma perspectiva tática. Ele já com os corredores que tem não consegue fazer uma tática, quanto mais.
Mas estas declarações do Enzo E vêm ao abrigo daquele projeto One Cycling, a famosa Superliga do Ciclismo, que tem tido como principal figura o Richard Plugge, correto?
Acho que sim. Ele disse. Portanto... Ele também falou dessa questão. Estás bem, Paulo?
Exato. Desculpa, o assunto é sério, Paulo.
Achar que a Movistar tem uma tática.
A fuga dela, a fuga.
Ai, as pessoas divertem-me. Pronto, desculpa.
Eles agora iam fazer. Pá, só se eles quisessem pôr mais um gajo para perseguir o ciclista que saiu da equipa no ano anterior. Porque
tinham muito a perseguir.
Acho.
Mateu o Jorge Anderson de Poitapau.
Acho que é de facto uma. As pessoas confiam demasiado em Eusébio Unza para pensar que ele tem um plano do mal por trás. Porque ele não consegue fazer um plano com os ciclistas normais, quanto mais já pensar em substituições. Olha.
Desculpa, agora não consigo parar de rir. Nossa, atenção, isso dá para o episódio da Netflix. Desculpa, eu não consigo. Desculpa.
Olha, assim nos despedimos. Até calha bem, porque é carnaval, não é? Ninguém leva a mal, Paula. Podes continuar aí. Nós vamos embora. Nuno, despede das pessoas. Despede das pessoas.
Pronto, até para a semana, exatamente.
Fazemos aqui a nossa vénia à Paula Ferreira Lobo, como tu fizeste também com o Ivan Paul.
Mas foi uma vénia ou mandei-o abrandar? Eu não sei.
Estás-me a mandar abrandar?
Sim, fala.
Olha, riam-se muito, porque acho que rir ajuda a não ficarem com rugas. Estica a pé.